Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.
Bom dia, Roxane e ouvintes da Rádio USP. E hoje o Momento USP Inovação vai conversar com o professor Jorge Alberto Soares Tenório, coordenador da unidade Embrapi Tecnogreen, da nossa Poli USP. Bem-vindo, professor Jorge, pela presença e obrigada pela participação aqui na Rádio USP. Professor, então, para começar, né, e situar até os nossos ouvintes, Embrapi é a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Poderia explicar um pouco sobre o objetivo, a missão da Embrapi?
A Embrapi foi criada há uns 5, 6 anos atrás. 5, 6 anos porque a gente virou de ano, então a gente perde um pouco a referência. Mas tem 5 anos e alguns meses, com o objetivo de fomentar a pesquisa e inovação dentro do ambiente industrial. Deixa eu explicar melhor. Então, a Embrapi foi criada pelo governo federal, e ela usa recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. E ela procura fazer parcerias ou estabelecer parcerias entre os institutos de ciência e tecnologia do Brasil, assim, as universidades ou os institutos, como, por exemplo, sei lá, o IPEM, o Instituto Butantan, são institutos, existem outros institutos, né, os SENAIs. Então, fazer parceria entre esses centros de pesquisa ou de excelência em pesquisa com empresas. Essa que é o objetivo. Então, fazer inovação, ou seja, pesquisa inovadora, que tem uma empresa de um lado e, no nosso caso, a Universidade de São Paulo.
Dá para explicar um pouquinho como funciona o modelo de financiamento da Embrapi e quais são as vantagens desse financiamento?
As vantagens, vou começar pela sua segunda pergunta, né, com todo mundo, né? A segunda fica mais na cabeça.
Vamos lá.
As vantagens são, é muito rápido, muito desburocratizado. As unidades têm autonomia. O que quer dizer rápido? Vamos dar um exemplo. Se alguma empresa grande ou média, ela quer fazer um projeto de inovação e procurar dinheiro no BNDES, ela vai demorar uns 2 a 3 anos para conseguir o dinheiro. Se for na FINEP, vai demorar um ano, 2 anos. Se for uma pequena empresa, uma microempresa, for na FAPESP, vai demorar um ano. Se for em qualquer outro banco, alguma coisa assim, vai demorar também um bom tempo. E se for no caso de um banco, os juros vai ser muito grande. No caso da Embrapi, as unidades, a USP tem 4 unidades de 40 do Brasil, as unidades têm autonomia para acertar o plano de trabalho e os valores com a empresa. E uma vez que a unidade aprove, ou seja, o corpo de docentes da escola aprove, isso vai passa pela tramitação da universidade e em 60 dias um projeto sai de acertado para assinado.
Então é uma super vantagem, é bem rápido mesmo, né, em relação aos outros os exemplos, né, que o senhor deu agora.
Isso. Outra vantagem é que, assim, pelo menos metade dos recursos, às vezes um pouco mais que a metade dos recursos, é como a gente chama, fundo perdido, é não reembolsável. A empresa não tem que pagar. Então, enquanto que se ela for no banco qualquer, ela tem que pagar juros. Se for no FINEP, tem que pagar juros. Essa é outra grande vantagem do sistema Embrapi.
Interessante.
Então, o governo, ele dá autonomia, o governo federal, ele dá autonomia para essas unidades. Nós temos 4, né, na USP, essas unidades negociarem diretamente com as empresas ou serem procuradas pelas empresas e negociar, acertar todo o plano de trabalho de tal forma que isso atenda às especificidades da academia, né? Seja um trabalho com rigor científico e tecnológico, e que também atenda à demanda da empresa, ou seja, isso gere uma inovação, uma patente, um produto, um processo, alguma coisa que seja realmente nova. Então, a vantagem para a sociedade é que a gente gera conhecimento aplicado na área industrial no país. O Brasil, ele é um grande produtor, grande não, mas ele é um razoável produtor de pesquisa científica em termos de papers. Mas em termos de patentes, nós estamos muito atrás do que do que muitos países.
Uhum,
né? Então, isso é, a ideia é fazer um desenvolvimento que gere patentes, que gere inovação, que gere conhecimento, que gere riqueza, que gere emprego e coisas assim.
Bacana. Então, agora vamos falar um pouquinho da Tecnogreen, né? Que é uma unidade em Embrapi, é onde o senhor coordena. Qual é o foco de atuação dessa unidade?
Eu, antes de responder a sua pergunta, eu vou falar o que é uma unidade, né? Uma unidade, então eu falei que são 40 no Brasil.
Sim.
Cada unidade é especializada num determinado assunto. Então, o Embrapi corporativo, o Embrapi de Brasília, digamos assim, elege áreas que são importantes para o país. Então, por exemplo, informática, polímeros, bioprocessos, materiais de construção, ecoeficientes, coisas de agricultura. O Brasil é um grande produtor de coisas de commodities agrícolas, então tem alguns Embrapis que são especializados em partes desse tipo de coisa. A Embrapi, a nossa unidade, Tecnogreen, ela é especializada em tecnologia verde.
Certo.
Então, o que a gente faz? A gente usa os pesquisadores da escola e da USP, às vezes, transborda a Escola Politécnica, para desenvolver tecnologias que reduzam emissões, reduzam impactos, reduzam disposição em barragem, reduzam consumo de energia, ou seja, tudo quanto é tecnologia que a gente chama de verde, ou seja, que tem uma redução de uso de matérias-primas, de impactos ambientais, todas essas tecnologias Sim. verdes, que saem fora da engenharia só, quer dizer, não estão circunscritas à engenharia.
Certo.
Todas essas tecnologias, a Tecnogreen é a unidade elegida pelo Embrapi para manusear, para trabalhar, para desenvolver.
Pode dar alguns exemplos de
Posso.
Competência?
Nós temos um espectro muito amplo, né? O que eu quero dizer é assim, uma unidade que é em metalurgia física, como o nome diz, é um nome muito específico,
muito.
Né? Uma parte da metalurgia, não é nem toda a metalurgia, e é metalurgia física. Ou seja, a unidade de metalurgia física trata com comportamento de materiais e coisas assim. Uma unidade de polímeros trabalha com plásticos, certo?
Certo.
Uma unidade de informática vai trabalhar com essas inovações em informática. Nossa unidade é uma das poucas que tem um espectro muito amplo. O que é um espectro muito amplo? Tecnologia verde é muita coisa, como eu já falei na sua primeira na pergunta
né?
anterior. Mas a gente especificamente, assim, o que a gente tem feito agora? A gente trabalha, por exemplo, com uma microempresa, então não é só grande empresa, nosso espectro é grande, desde grandes empresas como Grupo Votorantim até microempresa. Então a gente trabalha, o nosso primeiro projeto foi com uma microempresa, uma empresa que tem 8 funcionários, com aporte do Sebrae, inclusive. Nesse caso, houve uma alavancagem de recursos pela empresa, que ela colocou só 10%, um pouquinho mais que 10% dos recursos. O resto veio do Sebrae, do Embrapi e a contrapartida da USP. Nesse projeto com essa empresa, a gente desenvolve um sistema, ou o processo, sistema não, um processo químico para tratamento de solos contaminados. Então, por exemplo, São Paulo, ou as grandes regiões metropolitanas, tem muitas áreas contaminadas, digas indústrias, que antes ficavam dentro da cidade e depois foram se movendo para fora, então essas áreas ficaram contaminadas, postos de gasolina, então tem muita área assim que está degradada dentro da cidade, do ambiente urbano, e precisa de um processo para remediar, como a gente diz, para recuperar essa área. E isso é um processo, ou pode ser biológico ou pode ser químico. No caso, nós estamos desenvolvendo um processo químico que use o mínimo de reagentes e que consiga, com a maior eficácia,
inclusive, eu já ia perguntar também, professor, desculpa, se já existe, né, projetos, né, que estão sendo realizados pela Embrapi Tecnogreen, né? Se também já pode citar alguns exemplos nesse momento.
Essa é uma das coisas que a gente faz. A gente tem um outro projeto com uma grande empresa, que eu não vou ficar falando o nome, né? Eu já fiz a confidência de falar o Votorantim, mas a gente fez um projeto com uma grande empresa que eles trabalham com resíduos. Eles têm um processo que trabalham tanto com resíduos de biomassa, o que é um resíduo de biomassa? É resto de plantação, entendeu? Então você tem uma grande plantação de eucalipto, tem os restos que não são aproveitados para fazer para a utilização daqueles eucaliptos. Então aqueles restos a gente faz um processo de carvoejamento, de pirólise e transforma isso numa matéria-prima. E a gente também usa outros tipos de rejeitos de mineração, junta esses dois rejeitos e transforma em produto. Então a gente transforma isso em aço líquido, tá? Em ferro, o ferro que vai... Esse é um projeto que nós temos. Nós temos outro projeto, por exemplo, existe uma mineração lá em Minas Gerais que eles produzem um resíduo que vai para a barragem. Então, barragem está na moda.
Está na moda. Só se fala nisso ultimamente, né?
Eles produzem um resíduo que vai para a barragem. O que, que a gente faz hoje? A gente desenvolve um processo que tenta separar os compostos daquele resíduo e dar destinação para cada um deles. Essa é a área, assim, é o core da nossa unidade, né? Então, a gente trabalha muito com esse tipo de resíduo. Então, a gente pega aquele resíduo que tem uma quantidade de óxido de magnésio, agora está mais específico, né? Óxido de ferro, e daí a gente usa as propriedades químicas e físicas daquele resíduo, separa eles, transforma eles e transforma em produtos. Que tipo de produto? Ou ferro, ou cerâmica. E assim vai, de forma a tentar reduzir tudo isso. Um outro projeto que nós vamos começar, deve ser assinado essa semana, é para reduzir o risco de vazamento de petróleo em plataformas de prospecção de alta profundidade.
Uhum.
Então, para você imaginar, ou para quem está ouvindo imaginar, imagina um negócio que está ali a 5 mil metros de profundidade, é uma profundidade muito grande, e isso tem que subir.
Certo.
Esse petróleo tem que subir para a plataforma que fica flutuando lá em cima. Né? A plataforma mesmo já tem uma altura de alguns prédios acima do nível da água. Isso sobe. Isso sobe por um sistema que a gente chama de umbilical, para lembrar aquela coisa do feto, né, que está ligado.
Um cordão, né?
um cordão que se mexe na água. Se esse cordão se rompe, dá um vazamento. Então, o que a gente estuda? Toda essa mecânica, então isso aqui é um processo que não é tão químico, é um processo mais mecânico, desses mangotes, quer dizer, desse tubo que é meio flexível, mas também tem que ser rígido, para não dar vazamento. Então, toda essa dinâmica dentro da água, porque a água se movimenta,
certo.
Tem que fazer tudo isso aí... Sem dar vazamento.
Então, professor, acho que nós teríamos aqui muitos minutos, né, para estar aqui descrevendo todas as atividades da Tecnogreen. Aliás, se alguém tiver interesse mais, né, sobre mais informações, onde encontra? Eu quero conhecer os projetos, quero conhecer um pouco mais sobre a Tecnogreen. Onde encontra a informação? Tem um site?
Tem um site, mas ele não está pronto ainda, mas tem um site.
Quem precisar, então, dá uma digitadinha lá no...
Escreve Tecnogreen.
Poliusp.
O Poliusp. Escreve Tecnogreen no Google.
Tecnogreen. E chega até vocês.
Embrapi. E vocês chegam na gente. A gente tem dois sites, na verdade. Uhum. Na verdade. Um no Embrapi e outro nosso aqui.
Excelente. Bom, eu conversei aqui com o professor Jorge Alberto Soares Tenório. Ele conversou com a gente sobre a unidade Embrapi Tecnogreen. Espero que volte mais vezes para a gente poder ter mais tempo de falar mais sobre os projetos. Obrigada pela sua presença aqui na Rádio USP, pela colaboração com o nosso boletim Momento USP Inovação. E um bom dia, professor.
Eu que agradeço.
Sou Verônica Lopes e volto na próxima quarta-feira aqui no Jornal da USP no Ar com os caminhos e perspectivas da inovação e do empreendedorismo na Universidade de São Paulo. Obrigada e até a semana que vem.
Momento USP Inovação. Uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.